Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Horas e 8 minutos, a partir de agora você fica com o seu, com o nosso Jornal do Meio-Dia, desta quarta-feira, 27 de setembro, isso mesmo. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Renato Nogueira, o nosso Renatinho, nos ajudando aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde para você, Renatinho, e para os nossos ouvintes. E vamos nessa, deixá-los bem informados, né?
É isso aí, Kátia Gomes. Boa tarde para você, boa tarde para os nossos ouvintes, boa tarde a todos que estão na sintonia da 102,9. Você que está indo almoçar, você que está saindo do trabalho, você que está no trânsito. Muito obrigado pela gostosa carona que nos dá. Lembrando que hoje, dia 27, né, Kátia? Comemora-se para alguns dias de São Cosme e São Damião. Outros, dia do cantor, hoje comemora-se também o dia do encanador e instalador hidráulico. Hoje comemora-se, um abraço a todos do Abrigo São Vicente de Paulo, o dia nacional do idoso e também dia da nossa música popular brasileira.
Nossa, são muitos parabéns, né? Então vamos resumir aqui, parabéns para todos que comemoram-se nesta data em 27 de setembro, seja aniversariante, seja os nossos idosos, os cantores, encanadores hidráulicos, né?
Isso.
E também os fiéis aí de São Cosme e São Damião, tá? Enfim, então parabéns a todos. Ah, mandar um beijo pra minha amiga Rosa Góes, aniversariante do dia. Ela tá lá em Vitória da Conquista, né, amiga? Parabéns, felicidades. Muita saúde, principalmente. Bem, são 12 horas e 10 minutinhos. O seu, o nosso Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados são duas lojas da rede Supermoda na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, Faculdade de Excelência. Meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento. Manda um abraço para os universitários aí do curso de medicina da Unex Itabuna, participando aí, né? Que participaram daquele evento lá, do jaleco, né? Da entrega do jaleco. Que maravilha. Então, parabéns a todos vocês aí, futuros médicos. Espero que a maioria fique aqui da região, viu? Nossa região precisa de muitos médicos, né, gente? Nosso país precisa ter sempre muitos médicos e sempre com muita competência, tá? Então, parabéns a todos vocês, parabéns a vocês médicos que também ajudam a formar esses médicos, tá? E todos os mestres e doutores lá da Unex Itabuna, de toda a rede Unex e também o nosso querido professor Kaminski, um abraço, diretor-geral. Um abraço também para o vice-presidente de operações da Unex e rede UniFTC, professor Cristiano Lobo e toda a sua equipe. Bem, são 12 horas e 11 minutos, já agradecendo aqui a audiência dos nossos queridos ouvintes, ligadinhos, minha amiga Elvira, direto dos Estados Unidos, já ligada aqui no Jornal do Meio Dia, né, minha amiga? Um abraço para você, obrigada pela audiência. Obrigada também a todos aí que me enviaram mensagem de ontem para hoje. Mandar um abraço aqui pro pessoal que gostou muito da entrevista de ontem, da doutora Lília Viana, né? A neuropsicóloga Lília Viana, que veio falar aqui do Setembro Amarelo e trouxe informações importantes. Viu, Lília? Tô aqui já te passando. Muita gente parabenizando a entrevista, viu? Deixa eu mandar um beijo pra ela. Ó, quem está aqui me dando audiência, a doutora Aline Russell, minha amiga querida lá de Itabuna, esta médica aí da área da dermatologia. Um beijo, Aline. Um abraço pra Léo, pra seus filhos. Diga a Lu, Luciana, que eu mando um beijo especial pra ela, minha amiga querida, tá? Um abraço para todos vocês, viu? Você tá em dívida comigo, viu, Aline? É isso mesmo, vamos organizar para se encontrar aqui em Ilhéus. Beijão, doutora Aline Russo e toda a família. E todos nossos queridos ouvintes, obrigada desde já pela audiência. A partir de agora, você fica bem informado aqui no Jornal do Meio Dia com as manchetes dos jornais que circulam hoje por todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 14 minutos. Daqui a pouco a gente fala o que tá rindo. Ó, vamos de manchete de jornais. Iniciamos pelo Jornal Correio da Bahia, que informa. Número de contribuintes baianos caíram na malha fina. Que caíram na malha fina aumenta, sabe quanto? Em 63%.
Diário de Pernambuco. Bolsonaro diz que sofre perseguição política.
Tá mais do que claro, né, gente? Pelo amor de Deus, que país é esse? Folha de Pernambuco, Recife recebe primeira turma do Mais Médicos.
Jornal do Comércio Recife, com ajuda da oposição, Raquel Lira aprova mudanças no IPVA e ISMS.
É, portanto, a governadora lá de Pernambuco. Diário do Nordeste, Fortaleza, população em situação de rua cresce 6 vezes no Ceará. Pô, gente, é uma triste realidade em todo o país, né? Tem aumentado muito a população de rua. Vamos lá, Renato, jornal Tribuna do Norte.
Tribuna do Norte, Natal. Oposição trava pauta no Senado em reação ao STF.
Hoje ainda falaremos sobre isso para você entender. Jornal Imparcial São Luís. Setembro já registra 62 ó, incêndios na ilha. É, isso aqui é lá no estado do Maranhão.
O Globo Rio. Cobertor fiscal curto. Ministérios devem perder 20 bilhões de reais para o governo elevar gasto em saúde.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal, CNJ, que é a Comissão Nacional de Justiça, amplia a ascensão de mulheres no judiciário. Eu espero, né, que mais mulheres estejam sim aí à frente aí do nosso judiciário.
Zero Hora Porto Alegre, acima da alta nacional, PIB gaúcho cresce 2,3% no segundo semestre.
Só repetindo aqui, corrigindo, CNJ, eu falei comissão, né? Na verdade é Conselho Nacional de Justiça. Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, mais de 40 graus no interior de Minas e nas ilhas de calor de BH. Gente, esse calor é uma realidade. Em boa parte do país, ou quase todo o país, e lá em Belo Horizonte, o bicho tá pegando de calor. Por aqui na Bahia também, muito calor, em diversas cidades, né? O povo tem falado muito de Jequié, batendo mais de 35 graus, mais de 34. Ilhéus, neste momento, vou dizer aqui para vocês, porque eu olhei agorinha, tava 31 graus, um pouquinho antes de entrar no ar. Vou conferir aqui para vocês em tempo real. Continua. Ilhéus, predominantemente ensolarado, 31 graus. E a sensação térmica é de 33 graus. Pelo menos Ilhéus está ventilado, né? Ventando bastante. É, observei lá do sul até chegar aqui no bairro Banco da Vitória, bastante ventilado Ilhéus, né? Agora, neste momento mesmo lá fora, tá ventando bastante, né, Renato?
Sim.
Aqui no Alto Bela Vista, no Banco da Vitória, a gente não sente calor. Graças a Deus. Pelo menos não, por enquanto não.
O estado de São Paulo, educação, mensalidade escolar deve subir 9% na média em 2024, prevê setor.
Pois é, essa aí é a previsão do setor, que é uma média de aumento de 9% em todo o país nas escolas particulares, hein? Folha de Londrina, Paraná. Perto de 2% dos contribuintes da região caem na malha fina. Também aí, né? Conforme a gente divulgou em relação à Bahia, contribuintes aí da Receita Federal caindo na malha fina.
O Popular Goiânia. Escolas de Goiânia sobem mensalidade acima da inflação.
Tá vendo aí? Pois é, né? As mensalidades das escolas particulares têm subido bastante. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
13h17 aqui no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia. Você fica bem informado, participa, pode enviar a partir de agora a sua mensagem para o WhatsApp 98829-1029. A sua mensagem pode ser escrita ou também pode ser uma mensagem de áudio de 40 segundos e nós colocamos no ar. É sempre bom você falar seu nome, de onde está falando, né? Ah, dependendo do que você vá divulgar ou denunciar, se não quiser se identificar, você deixa isso claro, tá? Claro que os mensagens de áudio ali, a Kawana escuta antes, porque a gente pede as pessoas para não usarem alguns termos, né? Depender dos termos que utiliza, não tem como entrar, né, gente? Por causa do horário, meio-dia, muita família ouvindo o programa, inclusive crianças, né? Então, peguem leve. É porque a gente quer mandar cada mensagem aí sem condições, gente. Não dá, né? Bem, 12h18. Vamos de informação, Renato? Vamos começar com coisa boa aqui para animar o povo aí, né? Porque tem gente aí que deve estar assim, ah, isso não existe. Não, ninguém ganha. Ganha? Ganha. Aqui, ó, itabunense. Uma pessoa de Itabuna, né? Virou milionário, sortudo, ganhou na lota fácil, Renato. Explica isso para nós.
É isso. O assunto dominante nas casas lotéricas e rodas de conversa em Itabuna ontem, terça-feira, foi a aposta que cravou os 15 números da Loto Fácil no concurso 2913, realizado na noite da última segunda-feira, dia 25, no Espaço de Loterias em São Paulo. O município do sul da Bahia ganhou um novo milionário. Ele faturou exatamente R$1.389.591,90. O sortudo desembolsou apenas R$ 3,00 para fazer uma aposta simples, com 15 números, na loteria Periquitinho da Sorte, na Praça Dame, no centro.
Então tá aí, né, gente? Periquitinho da Sorte deu sorte, viu, Renato? Ao jogador, eita, ainda ganhou um comercial aqui, viu, lotérica? Ai, ai, pois é, gente, então quem tem fé aí, joga e pode ser que ganhe, né? Bem, mudando de assunto aqui, ainda em Itabuna, vamos falar de um assunto delicado. É que itabunense espera há 2 meses para remover tumor de células gigantes do pé. Essa matéria, né, essa reportagem foi feita aí pelo site Pimenta, né, tá lá a matéria e é a nossa fonte. Então diz o seguinte, que há pouco mais de um ano, a Edmária notou um calombo crescendo na parte superior do pé direito. Intrigada, buscou ajuda médica. O primeiro diagnóstico apontou a existência de um cisto. Não contente, procurou outra opinião profissional. Segundo o médico consultado, solicitou uma ressonância magnética e depois de analisar as imagens do exame, informou a paciente que se trata mesmo de um tumor benigno, ou seja, não cancerígeno. Mesmo assim, precisa ser removido, alertou o especialista. Faz exatamente 2 meses que a Edmária Nascimento Silva, de 44 anos, deu entrada com a solicitação da cirurgia eletiva ao Serviço de Regulação da Secretaria de Saúde da Bahia, que é a SESAB. Foi no dia 26 de julho de 2023, recorda ela, ao relatar aí ao Pimenta, e ela é moradora do bairro São Caetano, em Itabuna. Do ponto de vista da usuária do SUS, o caráter eletivo que o serviço público atribui ao procedimento ignora o sentido de urgência de quem está na fila de regulação. E aí ela diz, para mim, a cirurgia é urgente, né? O tumor está crescendo, daqui a pouco não vou nem conseguir andar direito, já está incomodando. Já é muito difícil, por exemplo, usar calçados, sem falar no sofrimento psíquico. A Edmária explica que precisa ser operada por um cirurgião especialista em pé. Pelo SUS, afirma, o procedimento só é disponível em Salvador. Segundo ela, a primeira solicitação que aparecia no site da SESAB para uma avaliação no Hospital Manuel Vitorino, na capital baiana, foi cancelada. Agora, ela aguarda agendamento em outro hospital, também em Salvador. E aí, o site Pimenta entrou em contato com a assessoria de comunicação da SESAB na manhã de ontem, mas não obteve retorno até o final da tarde de ontem. E até agora também nenhuma novidade. Ô, SESAB, ô, regulação, facilita a vida das pessoas. Né? A mulher já tá com dificuldade aí pra caminhar, pra usar calçado, então. Então, a gente faz esse apelo. Apelo à SESAB, que é a Secretaria de Saúde da Bahia, tá? Apelo mesmo. Bem, vamos continuar falando em saúde, porque Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão de doadores de medula óssea. Pois é, são 12 horas e 23 minutinhos, 12h23. Olha, o Hospital Regional Costa do Cacau reconhece a importância da campanha de cadastro para novos doadores de medula óssea. Na última sexta-feira, dia 22, profissionais da Agência Transfuncional AT do Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, prestigiaram a campanha de cadastro Você é Minha Esperança para novos doadores de medula óssea, realizada na Loja Maçônica Vigilância e Resistência, localizada ali na Avenida Itabuna, aqui em Ilhéus. Inclusive, nós falamos sobre essa campanha, né? O senhor Enaut esteve aqui e conversou conosco. A ação foi promovida, então, pela Fundação de Hematologia e Hematoterapia do Estado da Bahia, EMOBA, entidade vinculada à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, SESAB, em parceria com a ONG Enaltinho Rocha, que tem à frente aí o senhor Enaut Rocha, que é o pai do Enaltinho, né? O evento, que encerrou no sábado, dia 23, ainda contou com o apoio da Secretaria de Saúde e entre outras entidades locais. No primeiro dia da campanha, o médico Alfredo Boa Sorte Júnior, a farmacêutica bioquímica Fraana Andrade e a enfermeira Marcele Lopes, integrantes da AT do Costa do Cacau, estiveram presentes na atividade e ressaltaram a importância da inclusão de mais pessoas no Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea, que é o REDOME, no Instituto Nacional do Câncer, INCA. Na avaliação dos referidos profissionais da saúde, quanto mais cadastros no REDOME, maiores são as chances daqueles que aguardam pelo transplante de medula óssea encontrarem doadores compatíveis para a realização dos seus procedimentos cirúrgicos. Além disso, ressaltaram como fundamentais as campanhas de incentivo e recrutamento de doadores. Enaut Rocha, presidente da ONG Enaltinho Rocha, comemorou os cadastros no REDOME durante a campanha. Ele disse: "Agradeço todos os dias por ter uma equipe tão engajada, produtiva, capaz de transformar sua própria realidade. Não teríamos resultados tão surpreendentes e únicos se não fosse por essa equipe tão valiosa e única. 234 novos cadastros de futuros doadores de medula óssea, sempre para frente e disponível. Obrigada", declarou o seu Enaut Rocha. Ele, que é presidente da ONG Enaltinho Rocha. Em relação ao Dia Mundial do Doador de Medula Óssea, de acordo com informações disponíveis no site do REDOME INCA, o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea, né, tem como objetivo a conscientização sobre a doação de medula óssea e que acontece no terceiro sábado de setembro de cada ano. A data foi criada em 2015, tá? Pela Associação Mundial, que reúne os registros de doadores de medula óssea, totalizando mais de 41 milhões de doadores em todo o mundo, informa o conteúdo do texto publicado no próprio site da REDOME, do REDOME do INCA. Parabéns a todos os envolvidos. Realmente, gente, quanto mais ações como estas ocorrerem, sabe? Campanhas aí para atrair as pessoas a fazerem seus cadastros, melhor. Porque quanto mais aumentar o número de pessoas cadastradas no REDOME, tá? Nesse cadastro nacional de doadores de medula óssea, mais pessoas podem se salvar, porque sempre vão surgir pessoas compatíveis com João, com Maria, né, que estão lá naquela fila precisando de um transplante de medula óssea, tá? Eu já fiz o meu cadastro, aquele dia que o seu Enaut esteve aqui, eu conferi, meu cadastro tá lá tudo ok, no REDOME do INCA. Vamos sempre se preocupar em salvar a vida do próximo, tá, minha gente? Bem, 12 horas e 26 minutos, mudando de assunto, vamos passar novamente ali por Itabuna, viu, Renato? Porque acusado de matar a esposa grávida é condenado a 19 anos de prisão. O homem recebeu pensão da vítima por 14 anos após o crime, não é isso?
É isso, Kátia. Um homem acusado de matar a esposa em 2009 foi condenado a 19 anos de prisão na madrugada de hoje, na cidade de Itabuna, aqui no sul da Bahia. A vítima, identificada como Railuciene Pereira de Castro, Nery Guimarães, estava grávida de 4 meses, quando foi morta com um tiro na boca. Railuciene Pereira de Castro Nery Guimarães era professora concursada e atuava como diretora no município de Ilhéus, que fica na mesma região. O condenado recebia a pensão pela morte dela. O julgamento de Everaldo Marques de Souza durou mais de 18 horas. O júri começou às 9 horas desta terça-feira e terminou às 3h30 da madrugada desta quarta. O juiz Renato Alves decidiu que o condenado pode recorrer da decisão em liberdade. O crime aconteceu em janeiro de 2009. Na época, Everaldo Marques contou para a polícia que saiu para comprar pão e encontrou a vítima morta ao chegar em casa. No entanto, após investigações, a polícia concluiu que o marido da vítima era o principal suspeito de cometer o crime, porque o imóvel não tinha marcas de arrombamento. O corpo de Railuciene também tinha marcas de violência. Railuciene estava grávida de uma menina. A gestação aconteceu após ela fazer tratamento para engravidar. De acordo com a defesa do condenado, Everaldo Marques nunca foi preso. Respondia pelo crime em liberdade e se apresentou à justiça sempre que foi chamado. Agora, Kátia, amor de Deus, essa justiça, como é que ele comete o assassino?
Provam, né, que ele cometeu o assassinato.
Exatamente. Fica recebendo a pensão.
É, pois é.
É brincadeira.
Difícil, Brasil. Tá aí, ele foi condenado, mas pode recorrer em liberdade ainda, né? Recorrer da decisão em liberdade. Oh, meu Deus, quantos casos de feminicídio, né, nesse país. É, não tô aqui pra condenar ninguém, não, quem sou eu. Mas quando se comprovado, pelo amor de Deus, gente, seja agressão contra a mulher, seja um feminicídio mesmo comprovado, ou a tentativa de feminicídio também comprovada, gente, a justiça tem que ser feita. Tem que pagar, sim, na justiça e nada de liberdade. Bem, 12 horas e 29 minutos, antes de irmos para o intervalo comercial, vamos logo para essa informação aqui. Câmara de Ilhéus demite acusado de fraudar Vale Alimentação. Olha só, o presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, Paulo Carqueja, demitiu o chefe de Recursos Humanos, Joedson de Oliveira da Silva, após denúncia de desvio de dinheiro com uso de Vale Alimentação falso. O presidente da Câmara, o Carqueja, também determinou investigação interna do caso. A denúncia partiu do vereador Vinícius Alcântara em uma publicação nas redes sociais. Segundo o vereador Vinícius, para se apropriar dos recursos, o Joedson teria mantido e duplicado o Vale Alimentação de um assessor exonerado da Câmara. Conforme a denúncia, o então chefe de Recursos Humanos emitiu segunda via do cartão do antigo funcionário e passou a usá-lo em compras pessoais. Outra mulher, não identificada, também teria se beneficiado do suposto esquema. O parlamentar, né, portanto o vereador Vinícius Alcântara, alega que a suspeita surgiu porque um ex-funcionário do seu gabinete manteve o aplicativo do Vale Alimentação no celular e, mesmo desligado da Câmara, passou a receber notificações de compras. Vinícius diz que o ex-assessor fez um boletim de ocorrência na Polícia Civil e que agora a denúncia será levada ao Ministério Público do Estado da Bahia. O Joedson havia sido nomeado pelo ex-presidente da Câmara, Abraão Santos. Ambos ainda não se manifestaram sobre a denúncia. Em nota pública, o atual presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, vereador Paulo Carqueja, afirmou que o Legislativo cumpre seu papel, apurando o suposto crime internamente, com respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Estão surgindo mais informações sobre isso e, caso os envolvidos aí também emitam alguma nota, nós vamos divulgar aqui, certamente. 12 horas e 31 minutos. Vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Já tô me sentindo melhor.
Almoço com a Gabriela. Digestão fácil. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Então você envia sua mensagem de texto, né? Mensagem escrita para o WhatsApp 988291029 ou até mesmo uma mensagem de áudio de pelo menos 40 segundos e nós colocamos no ar. Então nós vamos fazer o seguinte, liberar logo a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
12h40, então liberada a participação do ouvinte. Vamos divulgar mensagens dos nossos ouvintes, mensagens que chegaram no WhatsApp 988291029. O que temos aí, Renato?
E primeiro temos aqui uma solicitação do nosso querido ouvinte Gilson Carregador, lá de Sambaituba.
Bora lá,
Gilson. Boa tarde, Cátia Gomes. Boa tarde, Renato. Fala pro secretário do transporte, botar um de Macei de Sambaituba. Aí leva de domingo, vem pro sorteio de 7h10, já chega na feira tarde. Fala pro secretário, já tinha isso aí pra nós aqui em Sambaituba. Nem que sabe às 6 horas da manhã, serve pra gente. Porque só tem 7h10, já chega na feira 8h30, fica tarde pra gente vender nossas coisas. É justo carreira do Sambaituba, manda vou pra Zélio aí no São José. E Nilton Sérgio aí no Alto do Cavalho.
Então tá aí o Gil solicitando a Sutran pra fiscalizar isso e rever esse horário aí desse ônibus que vai pra lá no domingo. Tá chegando lá 7h10, saem de lá 7h10, eles chegam tarde aqui pra feira, né? No domingo, pra vender seus produtos. Então, ele pede que esse ônibus saia de lá às 6h, ok? Então, tá feita a sua reclamação aqui, viu, Gilson? Um abraço para você e para todos de Sambaituba. Mais mensagem?
Tem sim. Inclusive, Kátia, o CIPA e os Amigos de Juerana é uma acesso social, né? Que a gente, da Gabriela, que nós estamos também apoiando. É o projeto Sopão Social, tá? Inclusive, o CIPA e os Amigos de Juerana convido a todos para sexta-feira, a partir das 17 horas, a entrega do sopão na praça, tá bom? Próxima sexta, agora, dia 29, às 5 horas da tarde, a distribuição do sopão social. O apoio também da Gabriela FM, direção de Valderico Júnior.
Pronto, então tá aí, viu? Participem mesmo ativamente aí. Parabéns, viu? A todos envolvidos, ao CIPA, toda a sua equipe envolvida nesse sopão social, tá?
Tem uma reivindicação também do Érico Matos, do Teotônio Vilela.
Vamos. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Renatinho. Ô, Kátia, aqui tinha uma empresa aqui fazendo uma calçada aqui do Teotônio Vilela. E tava lá de fora do Vilela até aqui dentro. E desde a semana passada que a empresa sumiu. Você não vê mais ninguém trabalhando, não vê a máquina, não vê nada mais aqui. Foram embora desde a semana passada. E a obra ficou aqui, como a prefeitura sempre costuma fazer, né? Começa, mas não termina. Dá uma puxada de orelha aí desse secretário de obras aí pra ver se ele fala alguma coisa. Fala nada, né? Isso já é do perfil dele mesmo, né? Começar uma obra e não terminar. Valeu!
Então tá aí, né, Prefeitura de Ilhéus? Por que que a obra tá parada lá no bairro Teotônio Vilela? Né? Essa obra das calçadas aí, como o próprio morador disse. Cadê o secretário de obras? E aí? Vai responder pra gente por que que tá parado. Queremos, então, um retorno em relação a isso, viu? Porque, obviamente, né, com obra pela metade, né, minha gente? Não dá certo, né? E por falar de questão de obra parada, obra pela metade, a gente recebeu aqui, olha, um textão, viu? Me chamou a atenção. Mas eu vou ler na íntegra pra vocês. Boa tarde, Kátia Gomes e Renatinho. O impasse sobre o futuro da Ideal, que é uma empresa, né, de obras, em Ilhéus continua. E na quinta-feira passada foi feita uma reunião interna com todos os funcionários, onde a gestão da empresa, que veio de uma reunião em Salvador e foi que teve a participação, né, do diretor Fernando Teixeira do Grupo Ideal, disse que a reunião com o governo do estado, com a participação do prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, e representante de outros órgãos interessados na obra, havia sido um aceno que teria resolvido todas as questões e que todos os funcionários que representaram, que restaram, ficassem tranquilos, que não haveria mais demissões e nem equipamento sendo desmobilizado, dando assim uma injeção de ânimo a todos, já que no sábado a principal máquina acabadora, é isso mesmo? Ou escavadora, né? De asfalto, foi retirada do canteiro e foi levada embora quando não havia expediente nenhum, ou seja, não tinha ninguém no local. E aí, sem saber, né? Todos os funcionários ficaram sem entender nada. Até a tarde de ontem, quando todos foram pegos de surpresa, sendo chamado um a um, sendo desligado, ou seja, Como é que vai existir uma obra sem máquinas e sem funcionários? Né? Quem que vai fazer essa obra? Então, isso aqui é uma pessoa que participa dessa obra ali na região norte, né, Renato? Naquela região ali do Savoia, fazendo aquele asfalto. E essa empresa ideal, né, mas, enfim, não vou nem fazer o comentário que eu ia fazer aqui, mas deixa pra lá. Essa empresa tá aí. Primeiro disse que fez reunião em Salvador, governo do estado, prefeito de Ilhéus, e que a obra ia continuar, que ninguém ia ser demitido. E de repente, no sábado, tiraram aí, portanto, segundo o próprio, né, funcionário da obra, tiraram a principal máquina no sábado, sem ninguém lá. E ontem todos foram pegos de surpresas e desligados da obra. A obra tá parada, e aí? Como é que fica agora? O que está acontecendo em Ilhéus? É para a obra no sul e para a obra no norte. E para agora também a obra ali no Teotônio Vilela. É prefeitura, é estado. O que está acontecendo, gente? Explica para o povo. Eu não quero crer que vão deixar empurrar isso aí para 2024 para depois ficar usando como obra eleitoreira, né? Manobra eleitoreira. Eu não quero crer.
Inclusive, Kátia, tem algumas mensagens chegando aqui de nossos ouvintes dizendo o seguinte... Várias casas no Jardim Savoia estão colocando faixas nos muros, cobrando a revitalização da Zona Norte. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? E faixas estão espalhadas, até porque vem mais uma vez aquela situação que a gente reclama, né? A obra abandonada, a poeira, agora vem o verão, começa as pessoas têm muitas doenças e respiratórias, porque é poeira dentro de casa o tempo todo. Uhum. Quem tem suas alergias, uhum, começa a aflorar. E aí já sabe, né?
E já basta também que já estamos tendo baixa umidade, né? Então, só piora... Obrigada, Tom. Só piora nesse sentido, né? De questão de doenças respiratórias. E aí, com poeira, meu amigo, o negócio só complica.
A Zona Norte sofre demais. Sofre. Viu? E quando começa a fazer uma obra...
Para.
Fica pela metade.
Eita, o povo da Zona Norte aí tem que cobrar, hein? Cobrem, apertem o governo de estado, apertem a prefeitura de Ilhéus, cobrem, façam a parte, exijam, tá, os direitos de vocês. Tem mais mensagem de ouvintes, Renato, aí no WhatsApp?
Meu nome é Leonardo Rodrigues de Jesus, moro em Serra Grande, distrito de Uruçuca. Eu queria que vocês dessem uma força com a situação dos ônibus escolar. Os ônibus estão quebrados. E para vir para cá é muito ruim, porque os ônibus estão lotados, e aí as crianças passam mal, a porta abre a todo instante. Enfim, são ônibus que tem, são micro-ônibus que não aparecem. Enfim, a situação para as crianças aqui está muito séria, tá bom? Um abraço a todos, e a gente cobra aí um apoio da Escola de Ensino Fundamental aqui em Serra Grande, distrito de Uruçuca. Tá muito ruim os ônibus para cá.
Então tá aí a reclamação do morador lá de Serra Grande. Bem, 12 horas e 49 minutos. Tem mais alguma mensagem para divulgar, Renato, de nossos ouvintes? Eu posso ir com mais notícias aqui, depois retornamos aí?
Pronto. Inclusive, tem alguns ouvintes que mandaram algumas fotos, mas não tem como, que a gente tem que abrir o vídeo para entender o que é que eles estão colocando. Então, se eles colocassem inscritos, seria melhor.
É mais fácil, gente, que aí a gente já divulga logo, tá?
Alguma coisa, aqueles pedindo solução ao Colégio de Ponta do Ramo. Inclusive, mandaram muitos vídeos, e vídeos grandes, e não tem como a gente colocar vídeo no Jornal do Meio-Dia.
Então, assim, quando é um vídeo menor, resumido, que a gente consegue já colocar logo no ar para todo mundo entender, fica mais tranquilo. Mas, se puder, escreve rapidamente, olha, tá acontecendo isso e isso na escola Ponta do Ramo e tal, e a gente divulga, tá bom?
O Jeová tá dizendo aqui, ô Kátia, por favor, não esquece não, fala aí também que tem obra que não finalizou, que é o Canal do Malhado.
Ah, bem lembrado, né, meu amigo? Canal do Malhado também nada de finalizar, né? Tá aí ainda empurrando aí.
E do mesmo jeito, Kátia, que a gente cobra, a gente também agradece, e a ouvinte também está dizendo aqui, ó. Boa tarde, Kátia e Renato. Gostaria de agradecer a vocês pela divulgação do carro do lixo que está precisando vir aqui na Vila Olímpio. E apareceu, viu?
Ah, que bom! Maravilha! Então aí o morador da Vila Olímpio reclamou aqui no programa, pedindo recolhimento de lixo lá na Vila Olímpio, e já apareceu o carro lá para recolher. Que bom, maravilha, é isso que a gente quer, que quando o pessoal faça a reclamação aqui tenha um retorno positivo, tá bom? Bem, depois a gente volta aí divulgando mais mensagens de ouvinte também. É que eu achei interessante essa fala aqui do vereador Tandik, né? Que inclusive enviou até o presidente da Comissão das Mulheres da OAB, Ilhéus, né, uns questionamentos sobre em relação ao a agressão aí, né, por parte do secretário de Turismo de Ilhéus à mulher dele, tá? Então, ele enviou ofício através de e-mail e também de forma física para o presidente da Comissão da Mulher da OAB Ilhéus. Mas antes de falar aqui o que ele diz aqui, né? Porque, aliás, ele enviou esse ofício, tá aqui, eu tenho aqui a cópia do ofício, o ofício é bem grande. E ainda ele diz aqui, ó, prezado atendente, como a subseção da OAB de Ilhéus, Bahia, não acusou o recebimento do ofício número 071/2023, gabinete do vereador Dr. Tandik, cujo interior segue abaixo, e tendo em vista que este signatório já realizou a comunicação do seu inteiro teor à sociedade leense, conforme o vídeo que segue anexo, requeiro o seu encaminhamento à excelentíssima presidente da Comissão da Proteção aos Direitos da Mulher para as providências cabíveis, uma vez que em Ilhéus o silêncio sobre esse assunto é sepulcral. Aguardo resposta, anteciosamente, Tandik Rezende de Moraes Júnior, vereador do município de Ilhéus, Bahia. Então o vereador Tandik tá mesmo cobrando aí, né? Cobrando um parecer da Comissão da Mulher da OAB Ilhéus em relação ao secretário de Turismo de Ilhéus, né? O seu Fábio Júnior, que é acusado de agredir a mulher. Inclusive tem uma fala aqui do vereador Tandik numa das sessões lá na Câmara de Vereadores sobre isso. Vamos ouvir.
Quando é um cidadão da comunidade, tem foto, todo mundo acessa o inquérito. É aquele bafafá, mas nesse caso não. A primeira coisa foi colocar em sigilo o inquérito. Ninguém tem acesso, apenas 3 veículos publicaram. É uma verdadeira lástima esse governo. Bradou aos 4 ventos a criação da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, vereador Gustão. Tentando passar uma imagem de que se preocupa com as mulheres. Mas como todo mundo, como tudo nesse governo, não passa de engodo, na prática não funciona. Um governo que subverte os valores e ao invés de proteger a mulher, protege o homem agressor. O que fica muito claro nisso tudo é que o governo está flagrantemente tentando abafar o caso. Tanto que não conseguimos ver reverberar nos meios de comunicação o caso. Eu não consigo entender como um defensor público, sempre ajuizando medidas protetivas em relação à violência doméstica, eu nunca vi um inquérito desse jaez ser colocado sigilo. Isso é vergonhoso. Se nós tomarmos outros exemplos de secretário que agrediram suas mulheres, foram presos. São fartos os exemplos que nós temos Brasil afora.
Então tá aí a fala do vereador que está cobrando, né? Posicionamento da Prefeitura de Ilhéus, do seu prefeito, questionando aí sobre manter o secretário de Turismo no cargo. Eu vi também a vereadora Enilda, né, cobrando sobre isso. E se tiver mais algum vereador que estiver cobrando, também pode me informar aqui que a gente fala sobre o assunto. E nós vamos continuar. O Jornal do Meio Dia vai continuar, sim, cobrando isso, vai continuar questionando posicionamentos concretos da Prefeitura de Ilhéus, o seu prefeito de Ilhéus, já que é ele que tem a caneta, né, para exonerar, por que que mantém, perguntando sempre por que mantém o secretário, porque a gente já viu tantos agentes públicos envolvidos aí em questões desse tipo e foram logo exonerados, né, porque não tem lógica manter esse tipo de homem que tem esse tipo de comportamento, aliás, né, e vamos continuar repudiando a agressão contra a mulher, seja ela conhecida, famosa ou não. E o envolvido, seja conhecido, famoso ou não. Repudiamos veemente qualquer agressão contra a mulher. 12 horas e 55 minutinhos, 12h55. Tem mais alguma mensagem de ouvinte para divulgar, Renato? Vamos aproveitar este tempinho. Vamos divulgar, por gentileza.
Tem sim. Bom dia. Meu nome é Renivaldo Silva Moreira. Eu perdi meu RG na rua. Moro no Retiro. Boa tarde. Vocês poderiam me ajudar? Deixou aqui o telefone dele para contato, tá bom? Então, quem achar aí o documento do Renivaldo Silva Moreira, entre em contato aqui com a gente, da Gabriela FM, que a gente vai passar aqui as informações sobre o número dele, tá bom? Inclusive, Kátia, a Nete, que é moradora de Uruçuca, ela diz o seguinte: boa tarde, Kátia, todos os ônibus de Uruçuca e Serra Grande são reformados, mas os próprios alunos destroem. Isso aqui é a colocação dela, hein?
Então tá aí, né, a moradora lá de Uruçuca falando sobre isso, tá? Deixa bem claro que não é uma opinião nossa, é ela que tá enviando a mensagem, a gente só está divulgando, né?
Exatamente. E tem alguns ouvintes aqui cobrando a inauguração da Policlínica de Ilhéus. Kátia, você sabe quando é que vai ser a inauguração da nova Policlínica de Ilhéus?
Ainda não foi divulgada uma data oficial, não, né? Geralmente o governo do estado, ele divulga, né? Mas até então não foi divulgado. Eu me recordo que recentemente foi divulgado aí a processo seletivo, né? Para contratação. Sim. De pessoas. Mas até agora a gente não tem uma data oficial, né? De inauguração. Né?
Tá.
Deve ser tudo divulgado.
É verdade.
Ainda.
Eu, inclusive, Kátia, mandei essas fotos e mandei o texto de um ouvinte aí no seu celular.
Acabei de ver.
Que aquela praça ali na Piqueira, na Conquista, estava muito bonita. Estava organizada as famílias indo ali, de repente, com seus filhos. E aí, tá aí.
Aí tem a moradora, né? Fazendo a seguinte reclamação. Boa tarde. Sou moradora da Avenida Gaston Lavigne, na Conquista.
Conhecida ali como Piqueira.
Isso, conhecido como Mirante da Piqueira, isso. Né? Então, ela diz: gostaria de fazer uma reclamação e esclarecimento do que foi feito com a proteção que aqui tinha. E a Prefeitura de Ilhéus, sem nenhuma explicação, arrancou essa proteção, colocando os riscos às pessoas e crianças que aqui frequentam, e sem contar que a imagem de destruição que aqui ficou, né? Merecemos uma explicação e uma solução aí por parte dos órgãos competentes em relação a esse problema que ficou aqui. Obrigada pela atenção. E aí eu achei interessante que ela fez questão de mostrar o antes e o depois, né? Ela mandou uma foto de como era lá, essa contenção que tinha, na verdade, que eram, como é que eu posso chamar isso aqui, de alambrados, né? Algo desse tipo, né, Renato?
Sim.
Tinha lá como proteção, porque abaixo, né, gente, se alguém cai aqui, pode descer rolando, né? Esse barranco aqui. E agora tá sem essa proteção, foi arrancada. E é uma área de muita circulação de famílias com crianças. Então, tá aí a moradora, tá? Vou repetir o nome aqui, ó. Moradora da Avenida Gaston Lavigne, na Conquista, mais conhecida ali como Mirante da Piqueira. Quer saber o porquê que tiraram aí essa proteção que existia ali, tá? E está sem até o momento. Então, a gente precisa aí, então, de um retorno, tá? Sobre esta questão, tá bem? Mais alguma mensagem aí, Renato? Posso divulgar notícias? Então, vamos de informações para os nossos ouvintes, Renatinho. Bem, é o seguinte, vamos falar um pouquinho aqui sobre o Coopere com a Vida, campanha que sensibiliza famílias baianas para a importância de doação de órgãos. Teríamos aqui um entrevistado, como ele não é daqui da região, de última hora não conseguiu chegar até Ilhéus, até aqui a Gabriela, para fazer essa entrevista. As cooperativas baianas e o sistema que representa o desenvolve o cooperativismo no estado, o sistema OSEB, unem forças para lançar a campanha Coopere com a Vida, seja doador de órgãos e avise a sua família. Com o objetivo de destacar a significativa contribuição que a doação de órgãos promove ao salvar vidas. A campanha também ressalta a importância crucial de informar as famílias sobre a decisão de ser, né, um doador de órgãos, ampliando as chances de que os desejos do doador sejam respeitados. Dados atualizados do Ministério da Saúde revelam que mais de 60 mil pessoas no Brasil aguardam por um órgão para transplante. Dessas, mais de 37 mil aguardam um transplante de rim. Cerca de 370 pessoas aguardam por um coração na fila do transplante, né? Então, o presidente do Sistema OSEB, o Sérgio Tétil, destaca que desde quando a campanha foi criada, em 2017, foi com base no sétimo princípio do cooperativismo, interesse pela comunidade e, sobretudo, com a essência das cooperativas, que são constituídas por pessoas e são as pessoas que precisam e merecem ter mais qualidade de vida. E ele diz que o mote desse ano da Coopere com a Vida buscará sensibilizar a população baiana sobre conversas de família que não podem ser adiadas, conversas que podem salvar vidas, como a de se declarar doador de órgãos. A campanha será amplamente veiculada em redes sociais e na televisão durante todo o mês. Então, hoje é o Dia Nacional de Doação de Órgãos, né, gente? 27 de setembro. E é uma data que foi instituída pela lei número 11.584/2007. E aí esse mês é o mês todo de referência ao Dia Nacional de Doação de Órgãos, né? E a gente vem falando sobre esse assunto aqui, sobre essa questão da doação de órgãos. A gente já vinha falando. Inclusive, nós vamos divulgar, Renato, por gentileza, sobe aí, por gentileza, que agora, após quase 2 anos, o transplante de coração voltará a ser realizado na Bahia. Anuncia aí, portanto, a CESAB, né? Então, nós vamos divulgar essa informação para o nosso ouvinte. Após quase 2 anos suspenso na Bahia, o transplante de coração vai voltar a acontecer no estado, mais precisamente no Hospital Ana Nery, em Salvador, neste mês de setembro. A informação foi divulgada ontem pela Secretaria de Saúde da Bahia, CESAB, que atualmente acompanha 3 pacientes que podem passar pelo procedimento. O serviço parou de ser oferecido no estado em janeiro de 2022 e, depois disso, os pacientes que precisaram de um novo coração foram transferidos para fazerem as cirurgias em outros estados. De acordo com o subsecretário da Saúde da Bahia, Paulo Barbosa, o serviço foi interrompido pela necessidade de uma reestruturação do sistema. Além disso, as cirurgias foram impactadas pela pandemia da Covid-19. Apesar do transplante ter sido interrompido no estado, o acompanhamento dos pacientes que passaram ou que iam ser submetidos à cirurgia seguiu normalmente. Antes de fazer o transplante, os pacientes realizam uma série de exames. Só depois, eles entram na lista de espera do órgão e aguardam até que um doador compatível apareça. Tem os dados da CESAB, né? Segundo a CESAB aí, né? Com os dados de doadores, né? De coração, que cresceu, não é isso, Renato?
É isso. Olha só, segundo a CESAB, entre julho e agosto desse ano, o número de doadores de coração cresceu na Bahia, saindo de 12 para 19. Cerca de 2.900 pessoas aguardam por transplantes no estado. 27 de fígado, 210 de rim, 362 de córnea, 102 de medula. De acordo com dados da CESAB, o número geral de pessoas que aguardam por transplantes no estado é de 2.900 pessoas.
É um número alto ainda, né, gente? Então, a doação de órgãos, assim como doar sangue salva vida, doação de órgãos salva vida. E quando... Eu acho que é interessante você deixar claro para sua família, olha, eu gostaria de ser um doador. Como? Caso aconteça alguma fatalidade comigo, eu venha a óbito, se puder doar meus órgãos, por favor, doe. Porque salvam vidas. E os familiares também é bom ter essa consciência, tá? Depois que a gente morre, gente, a gente vai, né? A gente é enterrado e não serve para nada aquilo ali. Então, se você pode liberar que os órgãos do seu ente seja doado, pode ter certeza que vai salvar aí, pelo menos... uma vida, né? Mas podem salvar várias, tá? Bem, rapidamente aqui as últimas notícias. Olha, nas manchetes do jornal a gente falou sobre isso. Oposicionistas anunciam obstrução em protesto contra decisões do STF. Parlamentares oposicionistas anunciaram que vão obstruir as votações na Câmara e no Senado em protesto contra decisões do Supremo Tribunal Federal STF. A decisão foi transmitida... ontem, em entrevista coletiva no Salão Azul do Senado, além do aborto, principal tema das manifestações, eles citaram drogas, marco temporal e contribuição sindical como motivadores para a obstrução. Na sexta-feira, dia 22, a ministra Rosa Weber, do presidente do STF, votou pela descriminalização da interrupção voluntária da gravidez, que é a descriminalização do aborto, nas primeiras 12 semanas de gestação, né? Ela é a relatora da arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é a ADPF 442, que começou a ser julgada no STF. O julgamento foi suspenso após pedido de destaque e deve prosseguir em sessão presencial do plenário. A data ainda não foi marcada. Para o líder da oposição do Senado, Rogério Marinho, o tema precisa ser muito mais discutido dentro do Legislativo e também pela população. Ele anunciou a apresentação de um projeto de decreto legislativo, ainda sem número, que propõe um plebiscito sobre o tema. Para o líder da oposição do Senado, Rogério Marinho, o tema precisa ser muito mais discutido dentro do Legislativo, né? E ele disse: nós confiamos que a grande maioria da população brasileira defenda a vida, como a própria legislação está hoje estabelecida. E o senador Magno Malta, vice-líder da oposição, anunciou a apresentação de uma proposta de emenda à Constituição, que é a PEC 49/2023, que chamou de PEC da Vida. O texto altera o artigo 5º da Constituição Federal, que trata dos direitos fundamentais, para acrescentar a expressão desde a concepção após a garantia do direito à vida. E, para a deputada Priscila Costa, caso o Supremo tenha o mesmo entendimento da ministra Rosa Weber, na DPF, haverá fundamento legal para que o aborto seja feito não só nas 12 primeiras semanas da gestação. O que a DPF propõe é a supressão de dois artigos que, se forem suprimidos, darão fundamento legal para assassinar crianças em qualquer momento da gestação. A DPF justifica a discriminação do aborto baseado num suposto direito fundamental da mulher de matar, protestou então a deputada, né? Disse aí a deputada Priscila Costa. Então, além da decisão sobre o aborto, o senador Marinho citou outras decisões recentes do STF. Uma delas trata da constitucionalidade de contribuições assistenciais pagas por empregados de uma categoria, ainda que não sejam sindicalizados, desde que eles possam se opor. A contribuição assistencial é destinada prioritariamente ao custeio de negociações coletivas após o fim da contribuição sindical obrigatória. E aí o senador citou ainda votos sobre a descriminalização da porte de drogas e a decisão que rejeitou o marco temporal para reconhecimento de terras indígenas. Enfim, vamos continuar acompanhando aí essas questões, surgindo mais novidades, voltamos a falar sobre o assunto. E rapidamente aqui, a última notícia é em relação também, né, no caso aí o TSE, que decide excluir as Forças Armadas da lista de entidades que fiscalizam as eleições. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, tomou uma decisão unânime na sessão de ontem, aprovando a retirada das Forças Armadas e do Supremo Tribunal Federal, STF, da lista de entidades com autorização para fiscalizar o processo eleitoral brasileiro. Com essa modificação, ambas as instituições não estão mais habilitadas para acompanhar as fases de auditoria das urnas e de sistemas eleitorais. Então, a lista atualizada de instituições autorizadas a participar das etapas de fiscalização inclui partidos políticos, federações e coligações, Ordem dos Advogados do Brasil, que é a OAB, Ministério Público, Congresso Nacional, Controladoria Geral da União, Polícia Federal, Sociedade Brasileira de Computação, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Tribunal de Contas da União, Confederação Nacional da Indústria, demais integrantes do Sistema Indústria, entidades cooperativas pertencentes ao Sistema S, não entendi, e tirou as Forças Armadas. Entidades privadas brasileiras sem fins lucrativos com notória atuação em fiscalização e transparência da gestão pública credenciada junto ao TSE e Departamentos de Tecnologia da Informação e de Universidades credenciadas junto ao TSE. Brasil, do Alexandre de Moraes. É, última notícia então, viu, Renato? Nós vamos finalizar aqui, né? A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, 27 de setembro. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Kátia Gomes falando, me deixe ou não, estarei de volta aqui com a fé em Deus, tá bom? Bem, Jornal do Meio Dia é um oferecimento Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento, Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas ali na Marquês de Paranaguá, centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10, em até 10 vezes sem juros, e Shopping Jequitibá completo para suas compras, com segurança e conforto, e Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo, Renato. Boa tarde a você e a todos os nossos queridos ouvintes. Beijo no coração de todos vocês por todas as mensagens carinhosas que recebi anteontem, ontem e hoje, viu? Vocês sabem do que eu estou falando. Muito obrigada mesmo. Beijo no coração de todos e até amanhã, com a fé em Deus.
Até amanhã, Kátia Gomes, e a gente segue com o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.